Vamos continuar o nosso estudo, a quarta matéria do curso de Habilidade do Espírito, Operações do Espírito, nossa aula 2, Seja Cheio do Espírito. Esse é o título que foi colocado, mas sim, talvez deveríamos ser mais específico, né? Vou acrescentar uma palavrinha aí, seja continuamente cheio do Espírito, talvez fosse melhor. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo é só a primeira vez. Depois você tem que ter outros sentimentos. Isso é algo que vai ser por toda a sua vida. Mas aquele primeiro é chamado de batismo no Espírito Santo. Ok? E alguém pode perguntar, pastor, aquelas línguas que eu recebi, não é? É o dom de línguas. Por quê? Porque Paulo diz que se você deve falar em línguas, se houver interpretação. Então, eu preciso advertir você que se você for estudar cuidadosamente o ensino, a instrução bíblica em 1 Coríntios 14, você vai ver o seguinte. Existem as línguas para edificação pessoal. Todos os dons do Espírito é para edificação da igreja. Tá bem? Então, seja palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, fé, milagres, curas, sinais, tudo isso é para os outros, é para a igreja, é para edificar os irmãos. Mas Paulo diz que tem um que você recebeu, que é para a sua própria edificação. Então, 1 Coríntios 14, 14 diz que aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. Então, ele não tá edificando os outros. É algo para ele. Essas são as línguas que você recebe no batismo com o Espírito Santo. Elas são para a sua edificação. Está entendendo, irmão? São para a sua edificação. Mas, o dom de línguas, que é para a edificação da igreja, que é aquele que você se levanta no meio da congregação e começa a mover em línguas, este deve ter o quê? Interpretação. Normalmente, outro interpreta. Mas você próprio pode falar em línguas e interpretar em seguida. Essa é a maneira como os pentecostais mais gostam. Então, às vezes, você vê um profeta se levantando, ele fala em línguas e traduz, ou interpreta. Fala em línguas e interpreta. Ok? Porque ele tem os dois dons fluindo. Mas pode ser pessoas diferentes. Um fala em línguas e o outro interpreta o que o outro está dizendo. Ok? Mas isso aí já é para a edificação da igreja. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, são duas coisas distintas. É, o dom de línguas mais interpretação, ele é igual ao quê? Profecia. Ok? Dom de línguas mais interpretação é igual profecia. Então, esses dons são para a edificação da igreja. Mas Paulo diz que você ora em línguas na sua vida pessoal, em particular, sozinho. Ou pode ser todo mundo junto, em grupo, num lugar, mas não estamos orando para ninguém ouvir a nossa oração. É o nosso jeito também pentecostal de orar. Nós oramos todo mundo junto. Porque não estamos ali orando para alguém concordar com a nossa oração. Entendeu? Apenas estamos orando juntos no mesmo espírito. Aí, nesse sentido, você tem liberdade para exercitar o seu dom quando você quiser. Então, eu vou te explicar isso. Os outros dons, você não exercita quando você quer. Você não tem, não é você que decide quando é que você vai orar com o enfermo e ele ser curado. O Espírito vai impedir você. Entendeu? A palavra sabedoria não virá porque eu quero que venha. Não. Ela virá se o Espírito mover naquela direção. Porque tudo é pelo Espírito. Mas as línguas, para edificação pessoal, você pode começar a falar em fé e o Espírito fluir através de você, para você mesmo. Está entendendo o que eu estou dizendo? As coisas do Espírito, elas têm que sempre acontecer no ambiente do Espírito. Nunca tente exercitar as coisas do Espírito sem o rio do Espírito. Porque as coisas todas de Deus são feitas para o lugar apropriado. Entende? Então, por exemplo, se eu chego para o Daniel Lara e dou um presente para ele, eu dou para ele um barco inflável. Ele não pode pegar esse barco inflável e usar para brincar ali na terra. Porque se puder, até pode. Mas não vai funcionar, porque o barco precisa de um ambiente apropriado para ele ser usado. Então, ele tem que pegar o barco e levar para um lugar onde tem água. E o barco funciona na água. Uma coisa acontece com os dons do Espírito, eles só fluem no Espírito. Pelo Espírito, que eu estou dizendo? Mas as línguas para edificação pessoal, elas são diferentes. Ok? Não é um dom para edificar os demais. Isso é você e Deus. Amém? Muito bem. Entendido isso, de que o batismo do Espírito Santo é só a primeira vez, e que da primeira vez você não tinha falado em línguas, e agora você falou, esse falar em línguas é só a evidência de que você foi batizado. Só que a partir de agora, você não precisa parar mais. Você pode continuar falando em línguas todos os dias. Cada vez que você for orar, você sente um impulso do Espírito, você pode orar em línguas. Está no seu controle, é o único. É o único. Diferente de todos os demais. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Mas lá em Efésios 5:18, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vou contar para você como é que está isso aqui no original. É surpreendente. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas embriagai-vos do Espírito. Se enchei-vos aí, embriagai-vos. Paulo pega a ilustração do vinho e coloca na frase toda. Certamente ele está fazendo uma alusão ao Atos 2. Porque a Bíblia fala que as pessoas de Deus viviam falando em línguas e diziam o quê? Estão embriagados. Porque eles tinham algum comportamento, eles talvez mostravam alguma coisa com o seu corpo que parecia semelhante a alguém embriagado. Ou talvez demonstravam um nível de alegria, de riso ou de extroversão parecido com alguém que está embriagado. Daí eles dizem, estão bêbados. Porque tinha alguma similaridade. Paulo então diz: não precisa se embriagar com vinho. Você não precisa usar droga. Você não precisa de nada químico ou exterior a você para você sentir a alegria e o poder da vida. Basta você se encher do Espírito. É isso que ele está dizendo. Embriague-se do Espírito. Então, esse embriagar do Espírito aqui, certamente, Paulo está falando daquele aspecto do vinho que lembra. Que eu vi, literalmente, o álcool, ele, no primeiro estágio, ele lembra vida. Mas no segundo estágio, ele já vira morte, porque todo álcool é depressor do sistema nervoso central. Em algum momento, a pessoa vai abater-se. Mas no começo, o álcool tem um efeito. Qual que é o primeiro efeito do álcool? Não é alegria, infelizmente. A pele fica vermelha. Primeira coisa, a pessoa fica corada. Você sabe que ficar corado é sinal de vida. Segunda coisa, o olho brilha. No primeiro estágio brilha, no final ele vai ficar opaco, mas no começo o olho brilha. E daqui a pouco surge uma alegria. Até aqui você não está bêbado. Ok? Tomar uma tacinha de vinho pode às vezes te dar uma certa alegria, não precisa pensar que está bêbado porque sentiu alegria. Ainda mais quem nunca toma, se tomar um pouquinho vai sentir mais rápido. Vai ser mais sensível. Então, alegria, sinal também de vida. Você se torna falante. Isso é uma característica. Você começa, né, você está numa mesa com os irmãos ali, cada um tomou uma taça de vinho. Os irmãos já são falantes, o negócio fica uma falação maravilhosa. Então, todo mundo quer falar e quer contar. Isso é sinal de vida. E se torna sorridente. Porque a alegria vem. Então, você vê, o vinho tem esses sinalizadores visíveis todos, só no começo. Depois, Paulo diz que embriagar-se com vinho traz o quê? Dissolução. O que é dissolução? Comportamentos desvairados, desequilibrados, extremados, que não combinam com alguém cheio do Espírito. Okay? Então, é só nesse primeiro estágio que Paulo está dizendo que há uma certa semelhança. E há mesmo. Essa é a vontade de Deus. Quando o Espírito vem sobre você, essas coisas acontecem. Seu rosto muda, seu olho brilha, você sente alegria, você ri fácil e você quer compartilhar, quer falar. Essa é a grande característica do Espírito. Você se torna falante e fala com graça, com ousadia. A vida de Deus flui. Amém, irmãos? Aí Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, Vamos entender esse texto aqui. Primeira coisa que Paulo está dizendo, seja embriagado, seja completamente cheio do Espírito. Como eu disse, pode ser traduzido como, e não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos com o Espírito. Paulo está fazendo uma alusão ao que aconteceu lá em Atos 2. Então, a ordem bíblica é para que sejamos cheios. O batismo foi só a primeira vez. E, obviamente, foi um enchimento. Mas Paulo agora está dizendo que você precisa continuar sendo cheio. O batismo é o selo. O Espírito Santo é o selo. Você foi selado uma vez. Mas o enchimento deve ser contínuo. Amém? Ser cheio mencionado aqui é algo contínuo. Porque, na verdade, a expressão verbal no original é continuem sendo cheios do Espírito. Continuem sendo cheios do Espírito. Pastor, por que precisamos de continuar sendo cheios do Espírito? Porque toda a vida cristã flui através dele. Ele é que te capacita a vencer. Ele é que te habilita toda boa obra. E acredite em mim, ele também vai te dar toda uma sensação de graça, de vida, revelação. Isso vai resultar em alegria, poder para se viver, vai tirar de você depressão, pânico, medo, angústia, ansiedade. Tudo isso vai sair quando você é cheio dele. É muito interessante que muitos cristãos que estão enfrentando esses problemas falam, como é que eu posso ser cheio desse jeito? Não seja cheio, deixe que o resto ele faça. Faça só um teste para ver se funciona. Entende? Mas aí eu vou ter que fazer isso todo dia. Pois é, mas quem está doente lá fora toma remédio todo dia, toma injeção todo dia e não importa. Por que eu não posso ganhar uma dose de Espírito todo dia? Não é verdade? Então, há necessidade de sermos assim. Pessoas na Bíblia foram cheias do Espírito a fazer uma tarefa, como foi o caso de Bezalel, que Deus deu para ele uma unção especial para ele fazer os móveis do tabernáculo. Então, às vezes o Espírito vem para nos dar alguma coisa, para fazer algo especificamente através de nós, como foi o caso de João Batista, que foi cheio do Espírito desde a barriga da mãe. Porque Deus tinha algo para fazer através deles. É interessante você ver a sequência dos eventos no livro de Atos. No capítulo 2, você vê que eles foram batizados no Espírito e foram, portanto, cheios do Espírito. Mas depois, no capítulo 4, você vê que as autoridades chamaram Pedro para questionar ele o que ele estava pregando. E a Bíblia fala que, de novo, Pedro foi o quê? Cheio do Espírito. Depois, no capítulo ainda, capítulo 4, verso 31, Pedro e os apóstolos chegaram diante da igreja, testemunharam o que estava acontecendo e, de novo, a igreja foi o quê? Cheia do Espírito. E tremeu o lugar que eles estavam reunidos. Então, você vê que o enchimento, ele vai acontecendo sucessivas vezes no livro de Atos, para indicar o quê? Que não é uma experiência que aconteceu só com aqueles primeiros apóstolos, é para todos. Segundo, não é uma experiência única e definitiva, é só a primeira agora do que vai ser a sua vida a partir de então. É a maneira como Deus está nos instruindo. O Espírito que foi dado, o seu companheiro, ele está em você, está com você. Amém, meus irmãos? Então, ser cheio do Espírito, portanto, é algo repetitivo. Pode se tornar algo tão repetitivo e tão constante que isso passa a ser a sua identidade. É o caso de Estevão. Estevão, no capítulo 6, verso 5 de Atos, é chamado de homem cheio do Espírito. Não é um homem que fica cheio de vez em quando. É um homem que toda vez que você encontra com ele, ele está cheio do Espírito. De Barnabé também se diz a mesma coisa, que ele era um homem cheio do Espírito. Atos 13:52, falando da igreja, diz que os discípulos estavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Então, essa é a maneira de Deus que Deus quer descrever. Tem igreja que é cheia do Espírito. Tem irmãos que são cheios do Espírito. Eu quero ser conhecido como alguém que é cheio do Espírito. E para isso precisamos ser continuamente cheios. Amém, meus irmãos? A ideia, obviamente, não é simplesmente ter uma experiência no quarto da sua casa, mas é deixar que você, dia a dia, o Espírito possa controlar você, impelir você, te dar impulso na sua intuição, te constranger a algo, entendeu? Te restringir de algo. Quanto mais você é cheio do Espírito, mais seu Espírito é sensível ao próprio Espírito. E quanto mais sensível você for, mais bem-sucedido você será. Segunda coisa, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Esse verbo aí, no grego, é um tempo verbal que indica uma ação continuada. Encham-se e continuem-se enchendo. batizam-se continuamente. Então, o ensinamento é contínuo. Todo crente tem que ser batizado no Espírito Santo, mas deve depois continuar sendo cheio. Mas lembra, o Espírito Santo não é coisa. Um grande problema que acontece, às vezes, no meio pentecostal, é lidar com o Espírito Santo apenas como se fosse uma energia. Então, eu preciso de uma reunião de poder porque eu tenho que pregar. Eu preciso de poder porque eu quero orar com o enfermo. Eu preciso de poder. E você está atrás do poder, simplesmente. Mas o Espírito Santo, é claro que ele é poder de Deus. Mas o Espírito Santo é pessoa. E ele está aqui para se relacionar com você. Então, quanto mais você tem intimidade, quanto mais você expressa ele, quanto mais você abre o seu coração, essa intimidade vai conduzir você ao crescimento e à maturidade. Terceira coisa. Quando Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, esse verbo está no imperativo. Ele é uma ordem. Não é opcional. Portanto, um crente que deixa de se encher do Espírito, ele é uma virgem néscia, de Mateus 25. Não é? Ele é uma virgem tola. Não tem azeite sobrando na vasilha. Então, o crente que deixa, que não se permite ser cheio, que não entende que deve continuamente buscar o enchimento, esse crente é chamado, na Bíblia, de negligente. Isso é uma coisa muito grave. Porque a coisa mais preciosa, mais tremenda que Deus tem dado a nós é o seu Espírito. Ignorá-lo é desprezar o maior presente que você poderia ter. Entende? Isso é muito sério, muito grave. Então, muitos irmãos estão atrás de fórmulas, eles querem como fazer as coisas, mas Deus deu para você o seu Espírito. Os irmãos querem saber sobre como prosperar, como ter um bom casamento, como ele vai conseguir ser um bom profissional, como ele vai criar um filho, como... Ele quer tudo como. E ele fica pensando que Deus vai ficar dando para ele fórmulas, passos que ele vai memorizar para praticar para o resto da vida. Não, só tem uma resposta de Deus para qualquer problema seu. O Espírito Santo dentro de você. Ele vai te conduzir a toda a verdade. Diga toda a verdade. Eu tenho ouvido experiências de irmãos assim que me deixam impressionados. Há um tempo atrás eu conheci um pastor que ele era pastor da igreja, mas ele, a igreja era pequena, não tinha condição de sustentá-lo ainda, e ele muito jovem, e apareceu a oportunidade de trabalhar numa grande empresa multinacional japonesa. E aí ele foi trabalhar. E ele contando que ele trabalhava, na verdade, era com marketing. Mas na empresa apareceu uma oportunidade na área de propaganda. Um pouco diferente do marketing. Propaganda mesmo, essa coisa de anúncios, essa coisa assim. E aí falaram para ele, você aceita o projeto? Você vai representar a filial do Brasil. E vai ser uma equipe do Japão. Vocês vão trabalhar com ele. Ele contando que ele chegou em casa assustado. Porque ele não sabia nada do assunto. Ele não sabia como fazer, não sabia como proceder. Ele disse que não sabia. Mas a porta abriu e falou, vou entrar. O máximo pode acontecer é me expulsar de lá. Mas ele não queria isso. Ele contando que foi orar. Ele foi orar e buscar Deus, aquele negócio, aquele demito. Ele contando que o Espírito Santo falou para ele, não se preocupe. Eu vou te conduzir a toda a verdade. E ele então fez um projeto da parte do Brasil. E depois ele deu na sede da empresa, que era um japonês que iria. E o pessoal, quando viu o projeto dele, falou para ele, mas onde você estudou? Onde que você aprendeu isso? Como você chegou a essa conclusão? Ele falou, não vou falar disso hoje. Hoje, ele contando que Deus simplesmente ensinou para ele a fazer o trabalho. Você fala, ah, pastor, não é não, ele está desprezando a faculdade, desprezando o ensino. Não, não é isso. Deus não despreza nada e nem você deve desprezar. Mas se você, de repente, foi promovido a primeiro-ministro do Egito, aceita o cargo. Porque Deus vai te dar a sabedoria que eu ensino. Entendeu o que eu estou dizendo? Coisa diferente. Né? Tem uma outra irmã na igreja que ela estava me contando também, que ela foi trabalhar. O caso dela já é mais simples, mas também é o espírito. Ela contando que foi trabalhar numa lavanderia. E aí, ela disse que nunca tinha passado roupa, porque ela detesta passar roupa. Ela vestia amarrotado, mas não passava. E onde é que colocaram na lavanderia? Para passar roupa. E ela falou, Senhor, eu preciso de ti. Amanhã eu preciso chegar lá, expert, passar roupa. Eu preciso do Senhor. E ela foi orando em línguas, porque ela precisava do emprego. E ela contando que ela passou roupa, e os donos ficaram encantados com a roupa que ela passou. Ele dizia, mas que é isso? Você realmente, você tem uma grande experiência. Salve alguém como você. E ela disse isso, Cristo ensinou para ela. Eu não duvido de nada disso. Nunca duvido da experiência dos irmãos. Ok? Questione doutrinas, não questione as experiências. Esses irmãos estão falando coisas que batem com a Bíblia. O Espírito Santo vai te guiar toda a verdade. Como é que você vai criar filho? Criar filho é um problema. Porque você nunca sabe a hora certa de disciplinar o menino. Você pode disciplinar ele numa hora e o menino fica magoado, amargurado, guarda aquilo o resto da vida, vira um problema para ele. Mas se você demora demais, o menino fica mal criado, sem vergonha e dá problema também. Você não sabe a hora. Como é que você sabe? Todo dia pergunta o Espírito Santo, me ensina. Me ensina. Só o Espírito Santo pode fazer. Eu estava vendo um tempo atrás. Bom, era uma comédia que eu estava assistindo, mas ela tem muita coisa verdadeira. E a história era o seguinte. Dois filhos que eram revoltados com o pai, amargurados com o pai, porque o pai era muito duro, o pai era muito severo, e o pai tratava eles de maneira assim que eles se sentiam humilhados. Então eles cresceram assim, revoltados, culpando o pai por tudo na vida deles. Um dia apareceu lá na casa deles um cidadão muito rico, muito próspero, e falou para eles: eu vim aqui para ver o seu pai, o fulano tal, ele está aí, tá. E aí, quando o cara apareceu, aí ele abraçou o pai daqueles dois irmãos e falou: estou aqui para agradecer, porque foi graças ao Senhor que eu me tornei o que eu sou hoje. E os dois lá falou: ou ele enlouqueceu, ou não é esse o homem. E aí, ele perguntou: mas como? Nosso pai é uma figura, não dá nem para qualificar o que ele é. Ele fala: cada vez que ele me dava uma dura, eu dizia: eu vou mostrar para ele que eu posso. Cada vez que ele me dava uma dura, ele dizia: eu vou melhorar ainda mais, eu quero ver um dia que eu sair daqui, eu senti minha falta. Cada vez que ele me pressionava, eu melhorava um pouco mais. Quando eu saí, eu me tornei o melhor na minha área. Aí eu vi assim e falei: não, você não são as coisas. O pai era o mesmo. Entendeu? Só que um era barro e o outro era cera. O sol é o mesmo. Mas quando bate no barro, endurece. Quando bate na cera, amolece. O sol não muda. O que muda é a consistência do material. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não sabe qual filho é barro, qual filho é cera. Você sabe? Estou falando para quem tem mais de um. Você não sabe. E mesmo quando tem um, você não sabe se ele é barro ou cera. Você não sabe se ele vai endurecer ou se ele vai amolecer por causa de uma atitude sua. De quem você precisa? Do Espírito Santo. Tem uma irmã muito preciosa, por acaso já faleceu esses dias, era psicóloga, e ela pregava a graça. Mas era muito interessante, porque ela estava me contando um dia que ela tinha saído de casa para trabalhar, deixou os filhos encarregados de uma série de tarefas na casa e depois fazia a tarefa de escola. E aí, quando ela estando fora, ela planejou, comprou coisas para eles, chocolate, sei mais o quê, mas quando chegou lá, a casa estava um peteco e aquela dificuldade toda, e ela reuniu a criançada, a meninada, e falou: vocês sabem o que vocês fizeram? Isso ela me contando. E eles disseram: pois é, vocês viram que vocês são desobedientes, vocês erraram, vocês não cumpriram o que prometeram, não estudaram, não pararam. Pelo contrário, vocês ficaram a casa. Vocês entenderam que vocês não merecem nada. E eles caladinhos. Ela falou: pois hoje eu vou ensinar uma lição que só eu posso ensinar. Vou te ensinar o que é a graça de Deus. Eu vou te dar o presente sem você merecer. E deu para eles o chocolate. Aí você, ela estava dizendo: pastor, tem gente que ouve e fala: isso é o fim da picada. Mas ela contando: eu tenho certeza que todos os dias que eu dou uma varada neles, eles vão procurar esquecer, mas eles vão tentar lembrar o resto da vida. Mas como é que alguém pode saber que dia fazer isso? Como é que ele pode saber que hora fazer isso? Como fazer isso? O Espírito Santo vai te guiar toda a verdade. Mas para isso é preciso ser alguém conectado. Para usar uma expressão moderna, antenado, ou seja, sua antena tem que estar sintonizando. Entendeu? Então é preciso ser cheio do Espírito. Por isso que é uma ordem. Ok? Não é simplesmente uma experiência, mas é um estilo de vida, quando dizem amém. Quarta coisa, o texto diz: enchei-vos do Espírito como uma ordem. Isso significa que você tem que rejeitar toda passividade. Então, eu falei para você alguma coisa aqui na primeira aula sobre a diferença entre a ação de Deus e a ação do diabo. Lembra de eu falar isso? Uma das diferenças que eu falei foi o quê? O diabo aqui precisa de ter o quê? Passividade. Para Deus agir, é preciso de ter o quê? Cooperação. Proatividade. Está entendendo o que eu estou falando? Vou te dar um exemplo. Se você algum dia já participou de alguma reunião, né, esotérica, New Age, espiritualista, Como é que funciona? Vou te contar basicamente como é que é. Vai chegar esse momento em todas elas. Então, eles vão agora reunir, vão fazer uma roda e vão falar o que para você? Fecha seus olhos. Respira fundo. Não pense em nada. Fique totalmente agora parado. Sabe o nome disso? Passividade. Logo em seguida, o que acontece? O diabo toma espaço. Para o diabo agir, você tem que se soltar. Passivo, não pense em nada. Esvazie a sua mente. Já ouviu isso em algum lugar? Sai de lá. Entendeu? Você não esvazia sua mente jamais. Sua mente é cheia de Cristo. Nunca. Nunca esvazie de Cristo. Ok? Passividade. O diabo agir precisa de se soltar. Já observaram que as pessoas que ficam mais endemoniadas, normalmente elas têm um temperamento parecido. Existem ímpios que nunca ficam endemoniados. Você sabe que ele tem demônio, mas o demônio não toma controle dele. Por quê? Porque ele não é passivo, não se permite ser passivo. Mas tem gente que ele se solta com qualquer coisa e o diabo toma conta. Isso é o diabo. Mas é Deus fazer ao contrário. Você nunca pode chegar num culto e falar para os irmãos, solte-se, esqueça, esvazie a sua mente. Você não pode jamais, é o contrário. Então, irmão, posiciona, levanta, ergue a sua mão, abre a sua boca, fala alto, chama pelo Senhor, aí o Espírito vem. Entendeu a diferença? Isso é praticidade. O problema é, você está no culto, às vezes o dirigente, graças a Deus, tem esse entendimento, e ele faz o teste. Eu já fiz esse teste muitas vezes com os irmãos, não vou fazer aqui hoje, porque não tenho tempo. Faz ver a diferença do que acontece com o seu espírito, cantando um cântico, bem assim, bem como quem não quer nada. Espírito, Espírito. Depois faz o teste cantando igual um Pavarotti, soltando a voz para valer. Seu espírito na hora entra em ebulição. Aí você fala, ah, mas isso é a alma. Não é. Isso é o espírito. A alma está do lado de cá. A alma está passiva, parada. Parece procissão católica, né? Eu confio em nosso Senhor. Já ouviu? Aquela coisa assim. Tem crente que acha que o espírito move assim. Não é. É o contrário. O espírito move quando você toma postura, se levanta, age, coopera. Quando você é como mulher hemorrágica, vem atrás e fala, eu vou tocar nele. Se eu tocar nele, vou enfrentar a multidão, algo vai acontecer. Essa coisa de ser ativo é fundamental. É fundamental. Eu preciso dizer para vocês. Qual que é o problema? Os irmãos são muito ativos, às vezes, quando vêm na reunião. Por isso são mais abençoados. Mas, às vezes, em casa, você não é. Mas nem cá, você deita no sofá e fala, não, vou buscar o Senhor aqui deitado no sofá. Eu vou descansar na presença. Amém! Você pode fazer isso. Você lembra que você é livre, você pode deitar no sofá, se você quiser. Mas se você quiser ser cheio, levanta no sofá. Entendeu? Levanta no sofá. Liga o som, aumenta o volume para ninguém ficar ouvindo você orando. Entendeu? Canta com o cidadão que está lá, só uma música ouvida, que tem música e não tem som. Põe uma música ouvida no CD. Entendeu? Abre a sua boca, você vai ver daqui a pouco, já... Aquele peso, aquele negócio desaparece. Faz o teste, só faça o teste, porque se o que eu estou falando não funciona, esquece. Eu sempre gosto de ser prático com as coisas do Espírito, porque funciona demais. Amém, irmãos? Então, é uma ordem que implica em rejeitar toda a passividade. Mas Paulo também fala como que você é cheio do Espírito. Ele diz o quê? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele diz como? Falando entre vós, entoando e louvando ao Senhor de todo o coração. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Interessante, por que ele não falou cantando entre vós com salmos e hinos? Por que ele falou falando? Por quê? Para que esses irmãos que não sabem cantar não tem desculpa. Se não iniciam a ler e falar, não sei cantar, cantar não é comigo. Mas lá está escrito, falando entre vós. Até porque tem irmão que é tão assassinado que ele não canta, ele fala disfarçado com música, né? Já viu, irmão? Fica ouvindo lá, às vezes, Espírito, Espírito. Ele fala, está cantando ou está o quê? Qual sintonia que ele está? Então, por isso que não importa, se você está cantando, você pode estar falando. Falando entre vós. Então, aqui está a explicação de como é que você é cheio. Você é cheio falando. As coisas de Deus, todas exigem língua. Por isso que o Espírito Santo veio na forma de língua de fogo. Salmo 91, fala da proteção. Por que que aquele cidadão ali, que habita no esconderijo do Altíssimo, não é? Como é que ele conseguiu essa proteção? Aí lá no verso 6 ou 7, explica. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Como é que ele fez do Altíssimo a morada? Foi ajoelhando? Foi erguendo a mão? Como é que ele fez do Altíssimo a morada? Pois disseste, ele falou. Uma vez que ele falou, há algo espiritual acontecendo. Entendeu a importância de falar da palavra de Deus? Como é que você é salvo? Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos dentes mortos, serás, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a... Então alguém pode ser salvo em silêncio? Não. Tem que abrir a boca e confessar. Porque se não confessar agora, vai ter que confessar naquele dia, onde todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas só que naquele dia não está valendo a salvação, hoje está. É preciso abrir a boca, é preciso falar audivelmente. Entende? Então, às vezes eu vejo artistas dizendo que converteram, viraram crentes, mas eu fico sempre aguardando alguma fala. Tem um momento que ele vai ter que falar. E muitos deles são muito assim, como é que eu vou dizer, politicamente correto. Não, você é crente ou não é? Não, eu creio em Deus. Mas ele não fala. O que ele tem que falar? Eu creio em Jesus Cristo, que veio em carne, morreu por meus pecados e ressuscitou. É, você quer saber? Eu creio. Quando ele fala isso, ele é salvo mesmo. Mas pode observar, raramente um deles fala isso. Por quê? Porque ele sabe que falar é que tem poder. Então, você viu, fez o Altíssimo morada falando. É salvo falando. E aqui Paulo diz que você é cheio do Espírito, falando entre. Então, o crente calado é um crente oprimido. Oprimido pelos problemas, oprimido pelas sensações do corpo, pelas emoções da alma, oprimido por uma série de coisas. Por quê? Porque ele está calado. Quando ele abrir a boca e falar para Deus, com salmos, hinos, cantos espirituais, algo vai acontecer no mundo espiritual. Um dia eu cheguei no culto da igreja, os irmãos estavam cantando uma canção de alegria, e uma mulher ficou no meu braço e falou, pastor, é preciso ter sensibilidade nessa igreja. Nós estamos feridos. Como que vai cantar música de alegria? Eu falei, você vai cantar pela fé. Porque você não está cantando para você, você está cantando para o Senhor. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, inclusive no dia que estiver triste. No dia que o pau quebrar, alegrai-vos no Senhor. Fala, abre a sua boca, comece a cantar. Você não vai estar sentindo nada no começo. Daqui a pouquinho você me conta o que vai acontecer com você. Só comece a abrir a boca. Só abra a boca. Você é cheio do Espírito falando. Está me ouvindo? Essa é uma maneira tão simples de você entender. Deus, as coisas de Deus são muito simples. Quanto mais você fala, mais cheio você fica. Falando o quê? Aí Paulo fala. Os salmos, hinos e cantos espirituais e o que mais? Dando sempre graças por tudo. Então, gratidão nos fala de quê? Gratidão nos fala de contentamento. Gratidão nos fala de reconhecimento da fonte. Gratidão nos fala que nós não merecemos, portanto, não temos mérito nem justiça própria. Gratidão nos lembra da graça. Gratidão é humildade, reconhecer que tudo procede de Deus, tudo vem das mãos dEle. Então, Paulo diz, quando você começa a agradecer, mas como? Em silêncio? Abrindo a boca. A gratidão é o começo. Mas é preciso ter louvor, porque é com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu gosto de cânticos espirituais, porque quando você ouve a expressão cântico espiritual, você lembra de cantar em línguas. Salmos. Está claro, era para cantar os salmos lá do Velho Testamento, as palavras de Davi. Os hinos, está claro, são as músicas que eram feitas, até hoje são feitas. Mas tem um terceiro tipo de cântico, que são o quê? Os cânticos espirituais. Significa que o Senhor quer que você cante espontaneamente, pelo Espírito. Seja em língua, seja na sua língua, cante espontaneamente, cada vez que você for. Eu não sei se conta você, eu tenho um negócio comigo, eu sempre estou com a melodia na cabeça. Eu tenho isso. Às vezes eu duro de noite, canto com melodia, acordo com aquela melodia. Nem sempre é uma melodia rica, mas é um cantochão. Mas você fica dizendo coisas, sem nenhuma pretensão, mas enquanto você abre a boca, você é cheio do Espírito. É cheio do Espírito. É preciso dar graças. Depois Paulo diz, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Eita, por que Paulo tinha que acrescentar esse negócio nesse trecho aqui? Podia ficar só nos salmos, filhos, cânticos, gratidão, tão mais simples, mas Paulo fala, não, é preciso ter outra postura, é preciso se sujeitar. Isso significa muitas coisas, mas vou te dizer uma coisa principal que significa, entender que você tem uma liderança na igreja. E quando você tem uma liderança, você se submete a essa liderança. Pastor, eu não aceito líderes controlar a minha vida. Faz muito bem. Nenhum líder está querendo controlar a sua vida. Qual que é o nosso trabalho como líder? Providenciar alimento espiritual para você. Como é que você se submete? Vindo comer. Eu não vou lá dar na sua casa, você tem que vir aqui. Vindo ao culto. Então, no culto, é a obrigação do líder, sim, prover um ambiente espiritual, um ambiente cheio de graça e com alimento na palavra. Mas ele, se ele se sujeita, ele vem comer. Se ele não se sujeita, ele quer andar sozinho. Você não vai encontrar ninguém que anda sozinho que realmente é cheio do Espírito. Eles são críticos e vazios. Críticos e vazios. Não importa o rumo que ele tiver. Entende? Mas quando ele se sujeita, ele muda o Espírito. Imediatamente muda o Espírito. Mas tem gente que diz que Jesus Cristo que é o pastor dele, ninguém mais. Mas isso não é sinal de humildade na espiritualidade. Para Deus, isso é arrogância. Significa que ninguém está qualificado para andar com você. Você é tão grande que só Deus é maior que você. Não é? Então, isso é muito grave aos olhos de Deus. Porque o Espírito não pode mover. Porque o Espírito é manso. Ele é humilde. Como é que ele move no meio do orgulho, da soberba? E como é que você mostra humildade? Como uma boa ovelha sentando para receber. Como você está fazendo aqui? Sentando para ouvir. Sentando para receber. Agora, se um pastor quiser controlar a sua vida, é outra história. Você não vai aceitar. Mas se o pastor está fazendo o que Deus mandou ele fazer, Deus vai requerer de você que você receba. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas alguns se acham melhor do que o pastor. Não se passou para isso. Eu mesmo vou comer sozinho. Não, é? Não faça isso. Sujeite-se. Mas não só o pastor. Sujeite-se uns aos outros. Sujeite-se na célula. Aprenda com o irmão do lado. Seja edificado pelo irmão que está do lado. Às vezes um testemunho que ele conta, um glória a Deus que ele dá, te enche o Espírito. Te enche do Espírito. Mas eu coloquei aqui, como é que esse Espírito terrível da soberba, ele se manifesta? Esse Espírito do egocentrismo, não é? É terrível, porque isso é a carne que procura abafar o Espírito. Eu coloquei alguns sinais aqui. Primeiro, onde é que está? O ego se manifesta, obviamente, no individualismo. O que eu acabei de dizer? Eu faço do meu jeito, na hora que eu quero, no dia que eu quero. Eu não sigo homens. Então, o meu culto, eu faço ele no dia que eu quero, eu faço sozinho, não preciso de ninguém para cultuar a Deus. Aliás, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Não preciso de liderança para mover em Deus. Você está errado, você precisa. Você precisa de líderes que vão colocar limites. Assim como ovelhas precisam de pastor, sim. Mas o orgulho e a arrogância levam a pessoa a ser individualista. Então são os crentes que andam sozinhos, são estrelas errantes. Pastor, são crentes? São, mas não são cheios do Espírito. Não espere receber fluir de Deus através deles. Porque quem não se sujeita não se enche. Segundo aspecto do ego é autoafirmação. Essa é uma atitude muito comum, é aquela vozinha do diabo que diz para você, não sei disso não, você tem que se autoafirmar aqui, você tem que mostrar sua opinião, você tem que mostrar que você também é, você também pode, você também sabe. Vamos, levanta aí e fala alguma coisa. Porque ele tem que se autoafirmar sempre. Tem gente que acha que esse crente opinativo e almático, ele talvez seja até maduro, mas não é. O maduro espera ser solicitado a dar opinião. Mas alguém que te interrompe opinando por coisas que ele pediu, filho, é porque é criança ainda. E toda criança anda por esse caminho, ela tem que aprender a sujeitar-se. Esse é o grande desafio do pai e da mãe quando a criança tem 2 anos. É o desafio de levá-la a se sujeitar, porque ela não quer. É uma fase da vida compreensível, mas quando a gente se torna adulto, a gente tem que enxergar com outros olhos. O terceiro aspecto do ego é obstinação. Como eu disse, ser opiniático. Sempre ter opinião e achar que a sua opinião é que é a opinião. E que uma vez que você tenha a sua opinião, ela precisa ser ouvida. Presta atenção, deixa eu perguntar algo para você. Quando a gente se reúne para descobrir qual a melhor opinião ou nos reunir para saber quem tem a palavra de Deus? O que você está esperando receber? Entende? Então, às vezes, um grupo de presbíteros se reúne. Esses presbíteros, eles se reúnem para quê? Para saber qual deles tem a melhor opinião ou para juntos saberem qual é a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus, fique calado. Então, o que eu tenho por enquanto é só a minha opinião. Mas quando o Espírito falar comigo, eu vou dizer. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que nós queremos é ouvir de Deus. Mas há muitos que acreditam que é no muito opinar que vamos ter a palavra de Deus. Às vezes é o contrário. É na humildade dizer, não sabemos o que fazer, que nos leva a ajoelhar e o Espírito nos guiar. Porque dependemos da força dele. Quarta expressão do ego é dominação. É ser ditatorial. É ter aquela postura que é o jeito dele, a maneira dele, é das coisas dele. Ele manda. Pronto, acabou. Não se sujeita uns aos outros. Quinta expressão. Incapacidade de ouvir críticas e tolerar pontos de vista diferentes. Em outras palavras, é sempre alguém muito melindroso. Não importa o que aconteça, ele vai estar ofendido. Não importa a reunião, ele vai estar ofendido em algum momento. Por quê? Porque não foi do jeito que ele quer. Eu evito, porque eu sei que tem muitos irmãos em muitos lugares que são melindrosos. Mas é tão comum isso. Eu estou conversando com o Hermes. A outra pessoa cega ignora completamente o Hermes. O Hermes não existe para ela. Ela entra na frente e começa a conversar. Eu digo, irmão, espera um pouquinho que eu estou falando com ele agora. Aí o outro, calma e beijo, vira as costas. Também não quer brincar mais, não. Entendeu? Quer dizer, o que é isso? É só porque eu disse para ele que ele tem que esperar um pouco porque o outro está na frente dele conversando comigo? Por isso que ele é bom, pastor, é arrogante. Orgulhoso, não tem humildade. Entendeu? Que é uma arrogância maior quando alguém chega e fala, pastor, eu sei que você detesta disso, mas eu trouxe um para você. Ah, vamos ser franco. Você não sabe que ele detesta, por que ele trouxe? Porque ele é autoritário, porque é arrogante, e ele tem que comer o que ele gosta. Eu sei que você odeia tirar selfie, mas vai tirar uma comigo hoje. Porque eu estou pouco ministrando se você gosta ou você não gosta. Entendeu o que eu estou dizendo? O que importa é o que eu gosto. E você nem tem o direito de não gostar. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí lá vai eu com a minha cara de espantalho, fico lá. Pastor, dá um sorriso. Falei, até isso também? Eu tenho que fazer e mostrar, fazer de conta. Eu estou feliz com essa bobagem. Entendeu? É um negócio assustador. Mas a pessoa, você fala para ela, não vou tirar foto. Não, irmão. Ela vai embora. É capaz de largar o curso. Nunca mais aparecer aqui. E ela acha depois, o que será que não estou recebendo? Porque tem que aprender a se sujeitar uns aos outros em amor, filho. Quem recebe graça é humilde, é simples. Vou me lembrar com quem? Oh, Deus. Mas só aconteceu que não, isso aqui é só pelo que imaginando situações. A sexta expressão do ego, atitude interesseira. Ele só faz as coisas se estiver ganhando algo. Mas se for alguma vantagem para ele, não pode fazer para os outros terem a vantagem. Né? No reino de Deus, às vezes, os outros só que têm. E a última atitude é sempre ameaçar embora. Então, não sei, acho que o meu tempo aqui está acabando. Ah, eu não sei, estou pensando se realmente eu vou continuar. Eu tenho que ter ameaçando embora. Se não fizer do jeito dele, vou pegar a bola e vou embora. Entendeu o que eu estou dizendo? O tempo inteiro ameaçando embora. Eu tenho um problema com quem ameaça embora. É que depois que ele ameaça, eu mando. Aí já não é mais ele que quer ir. Agora é eu que quero que ele vá. Aí vira um problema. Porque a pessoa fala, não, mudei de ideia. Eu falei, eu ainda não. Aí nós estamos com um conflito. Então, eu sempre falo, pensa muito antes de falar para mim. Estou pensando em ir embora. Porque não tem que achar que você está pensando, você vai. Em paz. Então, é a sujeição uns aos outros. Quem vive ameaçando partir, essa é a expressão mais visível do orgulho. Se eu me perder, vocês vão ver. Quero ver quando não estiver mais aqui, o que vai ser dessa igreja.
Quero ver quando não tiver eu para orar por você, pastor. Onde é que vai estar a função? Eu falo que estou pagando para ver também. Estou muito curioso para saber. Então, orgulho, você percebe? Só de falar dele é desagradável. Porque o orgulho fede e tem mau cheiro. Mas Deus dá graça ao humilde. E a maior graça é o Espírito Santo enchendo o seu coração. Vamos pedir a sua igreja, diz. Ele entra assim com o seu Espírito hoje. Vamos ficar de pé um instante.